é que chama o nome disso? Como é que chama o nome disso? Como é que chama o nome disso? Como é que chama o nome disso?
O nome disso é Mundo, minha gente. Eu sou o Felipe Teixeira.
Eu sou a Letícia Dietram.
E este é o podcast de quem vai embora, mesmo que volte. Tá começando o Nome de Semundo número 152, o último de 2017, aquele episódio em que nós vamos fazer o resumão do ano, diretamente de Viena, na Áustria, em trajes de gala, Letícia Dieter.
Oi, Pi, oi, gente.
Vocês não estão vendo, mas nós estamos vestidos a rigor e tomando prosecco.
Estamos. Tô com meu longo aqui, tá até difícil.
Tá foda. Já, é. Daqui, daqui pro meio do episódio eu já dou aquela afrouxada na gravata, tá ligado? Sabe quando o cara já, no filme ou na novela, quando você sabe que o cara tá embriagado, porque ele já dá aquela afrouxada na gravata. Muito bem. Então, ao longo desse episódio, vocês vão saber muitas coisas, a gente vai fazer aquele top 10 dos episódios mais baixados, vamos conversar com pessoas, vamos mandar mensagens com lágrimas nos olhos. Então, sem mais delongas, Gleitson, coloque lá aquele tamborzinho Michael Scott, porque nós vamos começar o ranking dos 10 episódios mais baixados do Nome de Seu Mundo, começando agora.
Drum roll, please.
O décimo episódio mais baixado foi o número 136, Palestina para Quem, com Sandra Guimarães.
A Sandra, que ela é defensora da causa palestina, ela morou em Belém. E não contente ser defensora da causa palestina, ela é feminista, lésbica e vegana. Ou seja, ela ativismo é com ela, entendeu? Inclusive, ela faz turismo ativista lá na Palestina. E ela falou com a gente sobre como é viver lá e sobre como é a condição de quem vive lá. E não podia ser mais atual, depois de que o laranjão presidente dos Estados Unidos transferiu a capital lá de... A capital não, transferiu a embaixada lá. Transferiu a embaixada não, porque não tem nem prédio pra isso. Mas ele reconheceu Jerusalém como capital de Israel.
Mas ele não foi o primeiro a fazer isso, né?
Não, sim, mas assim, é o...
Presidente americano.
É um... Ele,
não,
sendo ele, é mais gritante, né, assim.
Aham.
Esse episódio da Sandra ficou em décimo lugar. Por mim, estaria mais pra frente. Mas como eu não posso ficar fazendo download dos meus próprios episódios, ele ficou em décimo. Muito bem.
Drum roll, please.
Em nono lugar ficou o episódio número 134, A Antártica Começa Quando o Mundo Acaba, entrevista com o Thiago Pinto, indicação da Renata Suma, que falou com a gente sobre a Bósnia. E se ele não tivesse, estaria na menção honrosa, porque este episódio foi o meu preferido de 2017.
Pô, foi muito massa mesmo. Só por ser da Antártica, né, velho? Quem vai pra Antártica? Foi muito legal. Ele mostrou pra gente, ele... Até quando... Como começou, né?
É.
Foi tudo uma doideira só.
É, a gente tava em cima de um telhado.
Telhado.
E aí, numa sexta-feira, no domingo, tava fazendo treinamento pra ir pra Antártica. Muito massa, muito massa. E ele é muito divertido também.
Muito legal mesmo.
Drum roll, please.
O oitavo mais baixado foi o de número 140. A série O Japão e as Mulheres. Foi o primeiro episódio da série O Japão e as Mulheres com a Amanda Maru.
Durante a série, já o pessoal curtiu demais. São quatro episódios. Três episódios com mulheres brasileiras que moram no Japão. E um episódio com uma japonesa que mora no Brasil. Inclusive, a Letícia entrevistou a Narumi Tsuruta, né? No caso, sozinha. E ela é muito divertida, né?
Ela é demais, pô. Muito legal mesmo.
E a Amanda Maru... Este ano foi o ano da Amanda Maru no Onden, né? Que ela participou do Nome do Seu Mundo e do Mundo Interno. A Amanda Maru que acompanha a gente desde muito tempo mesmo. Eu lembro de comentários dela, que a gente, na época a gente lia comentário, a Amanda Maru sempre mandava e tal, ela fazia a alegria do leitura de comentários.
Vixe, até hoje aí com a gente, mais que merecido tá no top 10.
Drum roll, please.
Em sétimo lugar, o episódio número 130, Um Biquíni e um Fuzil em Israel, com o Felipe Carames. é casadinha com o décimo lugar da Palestina, né? Tipo, uhum. É interessante ouvir um e ouvir o outro. Eu, Felipe, nós temos muitas divergências nos pensamentos, mas foi uma conversa bem legal, assim, foi uma conversa muito respeitosa. E além do que ele, no final, ele ficou numa onda de, eu quero é paz, eu tô esperando fevereiro pra ir pro carnaval no Rio de Janeiro, lembra que ele ficou falando isso?
Pô, ele é de boísmo total, né?
É, demais.
De boísta.
Uhum.
Ele é bem tranquilo, ele dava, foi o que você falou, discordava com respeito, assim, com a opinião dele e tal, e não pesava, né?
É.
Porque às vezes tem gente que discorda e pesa o negócio, mas ele é uma pessoa super gente boa. Gostei muito do episódio com ele também. E contou um segredão pra gente que não foi divulgado, porque segredão, então...
É, porque, exatamente, porque se esse segredo é colocado para as pessoas ouvirem, aí acabou de vez.
Pois
seja,
é.
Está na nossa mão. Agora, antes da gente continuar aqui... antes da gente continuar, a gente avisou lá no Twitter e no Facebook que a gente está gravando aqui ao vivo. Chegaram algumas mensagens já, vou ler aqui a Rafaela Carvalho, quem não lembra de Rafaela Carvalho, da série A Mãe Precisa Ser Melhor, ela mandou uma mensagem dizendo, socorro! Que saudade de vocês. Espero conseguir voltar em 2018 para fazer projetos legais com ambos. Rafaela Carvalho, que está escrevendo o livro, tem até agente literário, né? Pouca bosta. A Erika Jurdi, né? Arroba Erika Jurdi, lá no Twitter também. O Twitter dela é sem acento, o perfil dela. Ela disse, parabéns por mais este ano de episódios incríveis, estou muito feliz de ter participado, mandando e respondendo perguntas. Ela que participou do episódio, eu descaralhei já, não lembro mais número de nada, mas foi o 148. Que ela falou sobre a época que ela morou no Canadá e, eventualmente, ela ensina japonês pra ler, né, Lê?
É, nas horas vagas, ela me ensina como pronunciar nomes em japonês. É uma professora excelente, porque... Eu já sei que W tem sempre som de U.
Olha aí. O professor Rios, arroba professor Rios, um grande homem cearense, ele disse que haja discernimento nas escolhas, leveza no cotidiano e paciência e sabedoria nas crises. E que o amor em todas as suas formas nos salve. Feliz tudo para todos. Para você também. Você que teve uma crise no casamento provocada por mim durante o ano. Porque no episódio do Dias dos Namorados do Som do Mundo... Eu falei que ele tinha indicado a música pra outra pessoa e não pra esposa dele. Porque a outra pessoa tava envolvida na thread lá do Twitter. Sabe? E aí... É. Mas tudo bem. Ele tem uma tatuagem com o nome da esposa. Eu retuitei e fiz com que as pessoas soubessem que eu estava errado e ele tem uma família sólida e feliz.
Eu retuitei, né? Foi o melhor. Destruir, mas refiz tudo com um retweet, né?
É o suficiente.
Fez o que pôde,
o retweet opera milagres. E por fim aqui, por enquanto, o Fábio Pereira Bravin, ele diz assim, vida longa ao ontem, parabéns Letícia, Felipe, Camila, Nzualo, Puncha, Vanessa e demais colaboradores, vocês fazem um podcast fantástico, muito obrigado. Daqui a pouco, vamos ler o que as pessoas disseram no Facebook, porque agora a Letícia vai dizer quais foram os três posts mais lidos do Viva Viena. E eu já digo logo que não tem toca de gesso.
Não tem, graças a Deus. Agora o pessoal começou a se interessar mais por Viena, olha não, que beleza.
Que é importante num blog chamado Viva Viena.
Exatamente, pô. O terceiro post mais lido do Viva Viena foi onde eu ensino a ir para o aeroporto ou vir do aeroporto para o centro com o transporte público. Eu escrevi tudo muito detalhadinho, gente. Tem foto, tem tudo. Quem errar aquilo ali, quero nem falar nada, porque não tem como você errar aquilo. Então, é um post que o pessoal gostou bastante. O segundo post mais lido foi um que eu fiz com perguntas frequentes. Eu sempre recebo perguntas sobre custo de vida, visto, emprego em Viena, essas coisas. Então, respondi todas essas perguntas em um post só e ele também é bem lido. E o primeiro post mais lido do blog é como comprar ticket pelo site da ÖBB, que é a empresa de trem estatal daqui da Áustria. O site é muito confuso, então eu super entendo esse post ser o mais lido.
E o Perguntas Frequentes, ele sempre tá, né? Ele sempre tá entre os mais lidos, né, do ano.
É, mas é porque, né, também olha só o jeito de fisgar.
A Letícia, rainha do SEO, né?
É, mas são perguntas que eu recebo tanto, tanto, tanto. E aí fiz em um post só, né? Uhum. Então é natural que ele esteja. E também tem uma menção honrosa pro Viva Viena. Tem um post que eu escrevi falando sobre os concertos de graça aqui em Viena. E tem alguns meses do ano, como setembro, abril e outros meses, acho que junho também, tem concerto de graça aqui em Viena, na lateral da ópera. Mas o legal também desse post é que a ópera estatal, ela tem um site, ela fornece um site por onde você pode ver um concerto direto lá da ópera. Aí tem o link nesse post também, ensinando tudo. Então você não precisa estar em Viena para assistir um concerto na ópera da cidade. De graça, você pode assistir também da sua casa. Então eu acho esse post muito bacana.
Se você estiver em Viena, você não vai precisar nem procurar, porque sempre tem um cara vestido de Mozart rondando os turistas e oferecendo coisas, pacotes
mirabolantes. É, mas é que ele não é de graça.
Pois é, não, infelizmente. E quando mas não é de graça em Viena, você vai deixar uma córnea pra pagar. Nós sabemos.
Tem isso também. É. Inclusive num cafezinho.
No cafezinho. Pô, nossa senhora, não quero mais nem lembrar disso. Muito bem. Este ano a gente... Nossa família cresceu. Nós agregamos 3 podcasts à nossa família. O primeiro podcast que a gente estreou este ano de spin-off foi o Mundo Interno. Quem comanda é a Vanessa Gazeta, diretamente de Montevideo, no Uruguai. Uruguai em Chamas. E agora a gente vai ouvir a mensagem que a Vanessa deixou pra gente.
Oi, gente, eu sou a Vanessa Gazeta do Mundo Interno. Eu vim deixar meu desejo de que passem um Natal gostoso fazendo algo que lhes faça bem e que o ano novo traga ainda mais possibilidades de fazer escolhas interessantes para a vida. Um beijo grande e até 2018.
Agora, segunda parte do ranking, a Letícia vai começar aqui, vou dizer para nós.
Drum roll, please!
O sexto episódio mais baixado foi 131, Criando Filhos Bilíngues, primeira parte com o Tamer Castro.
O Tamer, você conhece já o Tamer do episódio número 12.1 e 12.2, que ele fala como é viver nos Estados Unidos e na Noruega. Ele é linguista e ele fala sobre isso. E eu acho engraçado que todos os episódios que a gente faz parte 1 e parte 2, a parte 1 é muito ouvida e a parte 2, não. Sabe? Ou seja, parece que já
muito ouvida e elogiada e
a parte 2 não, é, exatamente. Aí a parte 2 não figura nem entre os 10 episódios mais baixados, mas tá aí, né? Então, você que ouviu a parte 1 e não ouviu a parte 2, dê uma chance para a parte 2. O Tam é muito meu amigo, apesar de torcer Fortaleza, mas este ano estamos todos felizes, todo mundo subiu de série. Infelizmente não teremos clássico na série B, porque o Fortaleza subiu, mas o Ceará subiu também. E aí o Fortaleza vai ter que ou subir pra Série A ano que vem, ou torcer pro Ceará cair pra ver se joga com a gente, né? Porque não dá nem pra saber quem é melhor. Não dá, ninguém joga juntos.
Drum roll, please.
Em quinto lugar... Ah, eu preciso explicar uma coisa antes. Devido ao fato de que o mês de dezembro ele é... Como é que se diz? Prejudicado no ranking... Que a gente faz o ranking de janeiro até o dia dessa gravação. Então, o que eu fiz? Peguei o ranking dos 10 episódios mais baixados entre dezembro do ano passado e novembro deste ano. Dá um ano, né? Todo, 12 meses. E aí, nem um mês fica prejudicado. Na verdade, novembro fica, né? Porque novembro é o ano que é o mês que vai ter menos downloads pros episódios lançados em novembro. Mas ano que vem, se o episódio for foda mesmo, bom demais... ele vai figurar entre os 10 mais baixados. Então, em quinto lugar, ficou o episódio 125, lançado ano passado. Foi o penúltimo episódio do ano passado, a penúltima entrevista do ano passado. Tem galinha pro almoço no Equador com a Tânia Silva. Silva, tu lembra desse episódio?
Não.
Esse episódio foi aquele em que ela conta a história de que tinha uma galinha dentro do ônibus no Equador. E aí ela pergunta, qual é o nome da galinha? Aí a... Não, aí o ônibus deu uma freada, alguma coisa assim. E aí a galinha foi pro outro lado do ônibus, aí... Aí a mulher, a dona da galinha, disse, almoço, né?
Ah, é mesmo? Pois é,
aí só que, tipo, almoço é almoço em... E aí ela... Ela disse assim, nossa, o seu almoço... Não, o nome dela é almoço. Não é o meu almoço. Aí, é muito legal. Ela trabalha numa empresa de tecnologia e ela falou muito bem do Equador e de Quito. E ela é muito gente boa também, a Tânia. Tá, mas
desculpa, merecia, Tânia, merecia. Não se ofenda. Minha memória que não vale nada, tá? Mas agora com o Felipe falando, eu me lembrei. Porque, né?
Drumroll, please.
O quarto episódio mais baixado do ano foi o 128, Uma Viagem pelos Países que Não Existem, com Guilherme Caneva.
O Guilherme escreveu um livro chamado Uma Viagem pelos Países que Não Existem. Nós fizemos uma promoção durante a entrevista e adivinha quem ganhou? Valdir Cardoso. Porque como não o Valdir deixar essa passar, né? É muito legal a história dele. Esse episódio foi muito legal. Foi o primeiro episódio do ano que a gente lançou. Primeira entrevista do ano, né? E é bem, bem interessante a história do Guilherme e as coisas sobre as quais ele fala, porque a gente nunca para pra pensar nesses países que são autônomos pra si, mas o mundo não reconhece. Então é massa. Além das outras viagens do Guilherme. Muito bem, a gente falou que lá no Facebook que estava gravando. Então, Lê, o que é que o pessoal tá dizendo aí?
Opa, deixa eu entrar aqui. Fica parecendo aquele dia.
O show da virada, né?
É. O Paulo Araújo perguntou como proceder, risos e falou eu love vocês. Obrigada, Paulo.
Paulo tem tirinhas ótimas.
Tem mesmo. E agora parece que ele vai fazer umas tirinhas mais pesadas. Que ele diz ele que ele vai jogar a bomba e vai sair correndo.
Ótimo. Gostamos.
Achei ofensivo, posta mais. A Letícia Ramos tá dizendo ontem, melhor podcast, um coraçãozinho. Bom dia, Cardoso. Manda um beijo pra mim, pra minha mãe Margarida, outro pra vocês da família Onda e um grande abraço pra minha terra natal, Cabo Verde. E em especial para o meu bairro, Achada Eugênio e Lima. Então, beijos mandados, Valdir. E pra gente não é esforço nenhum mandar um beijo pra você, pra tua mãe, e nem pra Cabo Verde, e nem para o seu bairro, que virou o nosso bairro predileto de Cabo Verde.
Sem dúvida nenhuma. Cidade da Praia, me aguarde.
Que a gente nem conhece, né?
Mas Cidade da Praia, me
aguarde. Nos
aguarde, né? E nos aguarde, porque... Ano que
Cabo
vem,
Verde é uma viagem que vamos fazer todo mundo junto.
Ano que vem é logo ali, hein? Já diria Fernando Vanucci.
O Fabrício Brenner mandou aqui, arrasa em hashtag ansioso. Fabrício tem um canal no YouTube muito bom, chamado Bergamota CH, Bergamota Channel, e ele ensina receitas muito gostosas. Cada uma, velho, mais maravilhosa que a outra. E os vídeos, eles são muito legais, rapidinhos, divertidos. Fabrício é ótimo. Também temos mensagem do Luiz Meneghelli. Abraços a todos do Onda, e gosto muito. Letícia, aproveita o Uber da cachaça.
Como foi isso? Explique isso
aí. E ele tá te ensinando a pronunciar o nome dele. Pronuncia Meneghelli, tá? Não, Felipe? Feliz Natal.
Eu sei que pronuncia Meneghelli. É porque ele tem trauma. Porque o pessoal acha que é Mengele. Ou talvez eu até tenha pronunciado Mengele um dia. Vai saber. E
então,
porque
o nome dele tem fundamento.
Exatamente. Eu não lembro, mas pode ser que eu tenha pronunciado. Até porque ele não ia colocar em caixa alta e especificamente pra mim, né? Porque tem o Mengele, né? O médico lá nazista que passa o resto dos dias no Brasil. E ele diz também que as pessoas sempre perguntam se ele é parente da Xuxa.
É, melhor, né? Se for pra escolher um dos dois...
entre a Xuxa e um médico nazista, vamos de Xuxa.
Xuxa sempre, mesmo escrevendo cena com S.
Ah, mas é porque ela foi alfabetizada... Não é ela, foi a Sasha, né? A Sasha
foi mesmo.
Foi alfabetizada em inglês, então por isso que...
Pois é, e aí entra o episódio parte 1 com o Tamer criando filhos bilíngues. Esse negócio do Luiz aí, aproveita o Uber da cachaça, ele me mandou essa mensagem. Aí eu nem liguei a pessoa, ele mandou no Insta. E aí ele falou, vamos começar do início. Eu fiz um hashtag publi ontem, falando de um aplicativo que eu conheci, né? Que a empresa me apresentou aqui em Viena, Olha só que ideia genial. Pelo aplicativo, você paga 5,99 euros por mês e você pode tomar um drink por dia em cada bar participante. Então, você pode tomar 30 ou 31 drinks por dia pagando 5,99, ou seja, um pouco mais, menos do que o preço de duas cervejas, você pode tomar 31 drinks. E aí, eu fui ontem num barzinho e usei o aplicativo e foi tudo muito fácil. Só mostrei o aplicativo pro garçom, o garçom pegou a minha bebida e pronto. Aí ele foi, adorou o aplicativo e mandou mensagem no Insta. Opa, esse aplicativo aí é o Uber da cachaça. Muito
massa. Mas tem cerveja também, Lê? Ou é só drink quente?
Não, tem cerveja também. Caralho. Ontem, por exemplo, eu tomei cerveja. E eu podia escolher entre três drinks, né? Três bebidas. E um era com vinho, o outro... E era um pub, eu fui num pub. Então eram dois outros tipos de diferentes de cerveja. E aí eu peguei uma cerveja deles. Muito massa, né?
Pô, demais. Eu não. Eu com legal. Certeza, era. Eu baixo o aplicativo e já pego minha ficha de inscrição no AA, cara. Eu não tenho maturidade pra isso, não.
Mas só um drink por dia, né? Então.
Não, um drink por dia em cada bar, né?
Ou não, um drink por dia.
Ah, cara, então.
E aí você pode 31 drinks.
Ah.
É, tipo, um drink por dia, entendeu? Não é em cada bar, não, porque senão, meu filho.
É, eu desanimei um pouco. Mas é só em Viena, esse aplicativo?
Só em Viena. É onde eu sei, só em Viena.
Pô, eu desanimei. Eu achei muito bem mais agora.
Aí... Mas quando você vier, a gente vai um desses bares e pega um drink.
No dia que eu for, não usa, porque eu quero usar o meu e o teu, tá bom?
Fechou.
Massa.
A última mensagem que a gente tem aqui no Facebook, por enquanto, é do Alexander Augusto. Um beijo barra cheiro pra vocês. In the summertime, when the weather is hot, you can stretch right up and touch the sky. When the weather's fine, you got women on your mind. Have a drink, have a drive, go out and see what you can find. Outro podcast que estreou no Onda este ano foi O Nome Disso é África, que é conduzido pela moçambicana Eliana Nzualo, e ela também deixou sua mensagem de fim do ano.
Olá a todos, aqui fala Eliana Nzualo, do podcast O Nome Disso é África. Muito obrigada a todos vocês que têm ouvido o podcast. 2017 foi um ano de muitos desafios. Espero que em 2018 eu possa continuar a trazer conteúdo interessante e diferente para vocês. Obrigada pelo vosso apoio, por acreditarem em nós. E festas felizes para todos. Beijinhos do Moçambique.
Agora a gente vai para a terceira parte do ranking. Drum roll, please!
Em terceiro lugar, o pódio do nosso ranking. Em terceiro lugar, episódio 129, Inverno Amigo na Rússia, com o Bruno Capucci, ele que saiu da Rússia e foi para a ONU em Nova York. Um grande homem. Né? Ele disse que ia destruir o império de dentro quando ele estava lá em Nova York. Muito legal, Bruno. Não sei se tu lembra, Lê. É uma grande frase essa, né? Não sei se tu lembra, Lê. Mas ele... tava com um colega de quarto.
Me lembro, barulhento
fungando,
pra caralho.
É, mas de que ele tava fungando o tempo todo, cara. É muito legal.
Eu só me lembro da bagaceira, né?
Mas é muito massa. O Bruno é mó divertido e claramente um comunista.
É. Não, eu me lembro direitinho também, porque a Rússia sempre esteve nos meus planos, né? Então,
pode crer.
Tanto é que eu fui agora no final de outubro, mas era um lugar que eu sempre quis conhecer. Então, dessa entrevista eu lembro bastante coisa. Não me pergunte mais nada, mas eu me lembro de bastante coisa.
Por falar em Rússia, vou indicar de novo que o episódio que a gente fez, o primeiro episódio do Ontem na Copa, eu, Thiago Minhoca e Sandro Fernandes, que mora lá em Moscou, e entre Moscou e Istambul. E vou deixar o link aqui pra vocês escutarem. Em ano que vem tem mais, porque afinal é o ano da Copa. Drum roll, please!
O segundo lugar ficou com o episódio 139, Não Perco o Nariz na Mongólia, com Igor Uchoa.
O Igor, cearense, não é à toa que está aí no pódio, ele morou na Mongólia, casou com a moça lá da Mongólia, morou na Coreia do Sul também, e ele hoje, eu não sei como tá, mas durante a entrevista ele falou que possivelmente ele seria o cônsul honorário da Mongólia no Brasil. Porra, cara. Honorário é de honra, tá entendendo? E nós já sabemos, já constatamos que é muito melhor ser de honra do que ser uma coisa oficial, entendeu?
Nosso lema.
Com certeza. Até porque a gente, de vez em quando, aparece nas listas aí como menção honrosa, né? Quando a gente entrar nos rankings oficiais, a gente para de falar essas coisas. Mas é muito legal o Igor. E eu fiquei surpreso, assim, porque apesar da Mongólia ser um país exótico, digamos assim, né? Não é um lugar que você planeja ir, não é um lugar que tá nas notícias e tudo mais. Eu não achei que as pessoas fossem ter tanto interesse, entendeu?
É verdade.
Mas achei bem, bem legal. E foi o último episódio antes da Sofia nascer. Publicado antes da Sofia nascer. É estatística, sem relevância alguma. Em primeiro lugar, Gleidson, por favor, Michael Scott, rufando os tambores.
Drum roll, please. Here we go. Who is
the episódio 126, Não Fique Rico na Itália, com o Bruno Consani. E é para ele que nós vamos ligar agora. A gente vai conversar com o Bruno agora sobre a vida, o universo e tudo mais. E o que aconteceu durante este ano, entre a nossa entrevista e este momento. Bruno!
Oi!
O seu episódio foi o mais baixado deste ano. Foi um ano muito... A Itália esteve na pauta em alguns momentos. Mas houve certos momentos em que eu lembrei demais de ti, cara. O primeiro deles foi no grande momento em que a Juventus foi campeã italiana. E você, torcedor do Torino.
Exatamente.
O segundo momento que eu lembrei de ti foi quando o Corinthians foi campeão brasileiro. Você, palmeirense. Lembra?
Sim, sim, tô concordando com tudo.
E o terceiro momento foi quando a Itália ficou fora da Copa. Cara, foi foda esse ano, fechei.
Você viu, né, cara? A única parte boa é que depois o Real Madrid bateu na Juventus na final do Mundial de Clubes. E esse ano, se você tá acompanhando aí, o campeonato italiano tá mais legal, cara. Tá mais disputado.
Tá,
então
tá
eu bom. Acho que finalmente vai por água abaixo essa hegemonia dos caras aí, que não dá graça nem pra eles.
Eu ouvi nossa entrevista de novo, né, que a gente gravou ano passado, e aí você... Uhum. Eu digo assim na entrevista, no momento que nós estamos gravando, o Palmeiras o Palmeiras não... Tá em primeiro lugar no Campeonato Brasileiro, né, 2016, mas ainda não é o campeão brasileiro. Pode ser quando a entrevista for publicada, mas no momento em que a gente tá gravando, não é. E acabou sendo, né? A ironia, cara, demais é o Corinthians ser campeão no ano seguinte, o Palmeiras ficar em segundo, e a gente tem que falar contigo, cara. Porra, isso tava escrito.
Cara, né, cara? Eu inclusive tomei esta nota aqui em um pedacinho de papel, porque é exatamente a mesma coisa que eu imaginei. A gente começou falando daquilo. E realmente, e olha que da hora, deu um ano também do lance do Torino, né? Eles Sim. fizeram uma homenagem pra Chapecoense aqui, muito massa. Uhum. Acho que foi semana passada, eles jogaram com uma camiseta verde especial, tal, com cor verde, muito da hora também.
E só pra quem tá ouvindo, o time do Torino, na década de 40, se não me engano, era a base da seleção italiana, né? Na verdade, eu acho que o Torino jogava como seleção italiana nesse determinado evento. E aí o avião do Torino caiu. E aí morreu todo mundo e tudo mais. E enquanto a gente gravava a entrevista, a gente comentou sobre isso. E poucos dias depois, o avião da Chapecoense caiu.
Na Colômbia, hein?
E na Colômbia, onde eu tava e tal. Cara, a gente tá tudo interligado. E mais ainda, o Bruno não gostou de saber, mas o Corinthians tem uma camisa Grená, aquele vinho lá, vinho tinto, não sei se é Grená ou é vinho tinto, em homenagem
ao Torino. Chama de Grená.
Em homenagem ao Torino, ou seja,
passado negro, né? Eu falo pros caras aqui, eu falo, cara, eu amo vocês, mas puta que eu pariu, vocês mandaram mal. Mas infelizmente é assim mesmo.
Bruno, você disse pra gente que não esperava continuar em Turim, né? E que planejava a vida de 6 em 6 meses. Agora já tá em um ano aí, 12 meses desde que a gente conversou. E o que a gente quer saber é como é que estão essas coisas, se tudo aconteceu como você tinha planejado na época da entrevista.
Eu reescutei a minha entrevista. Eu tava bem apaixonado pela cidade e continuo, cara. Então eu lembro de eu falando isso, assim, continuo sem querer uma previsão muito próxima, mas eu acho que agora ela de 6 em 6 meses, a gente já vai pensando de um aninho e meio, quase 2 aí pra frente. A gente vai criando raízes e a vida vai... Vocês sabem, né? A gente tem meio que a mesma idade, a gente vai se fixando, né? Família, pô, tô com duas gatinhas já, felinas mesmo, não filhas. Naquela época eu só tinha uma, então a família vai crescendo, você vai se fixando, né? Tudo isso vai pesando.
Então, assim, a próxima pergunta era quais são os teus planos para os próximos 6 meses, né? Mas como você falou, quais são os teus planos para os próximos 12 ou 18 meses, então?
Olha, o plano, se eu tiver que dizer, o plano é continuar por aqui e quem sabe aumentando essa família, não sei. A gente estamos os dois, eu e minha esposa, bem no trabalho aqui. Continua tudo igual, cara, tá, só alegrias. A parte esse ano triste para o futebol que me rodeia, digamos assim. Aliás, eu faço um parênteses aqui, cara, igual ontem tá jogando o Mundial de Clubes aqui, aquele lazarento do Romarinho me fez um gol. A internet já caindo assim.
O Romarinho, pra quem tá ouvindo, o Romarinho jogava no Corinthians. Cara, ele não podia ver, se ele tivesse 1.253 milhões de jogos sem marcar gol, ele marcava contra o Palmeiras. Era impressionante, cara. E ontem ele fez o gol no Real Madrid apenas. Por um momento. E como a mina falou no Twitter, não lembro o perfil dela, desculpe, mas o Romarinho fez o gol ontem contra o Real Madrid e ela falou, e esse nem foi o gol mais importante da carreira dele.
Ai, cara, não foi fogo. Então, mas enfim, e é isso, cara, a gente tá bem aqui, tá felizão. A gente tá indo amanhã pela primeira vez pra Barcelona e, inclusive, tem aí um episódio de número.
Não temos.
Não
Barcelona não, mas tem...
Porque eu não estudei essa, por isso que eu te perguntei.
A gente falou, fez o um episódio sobre a Catalunha, né, sobre o referendo.
O político, massa. E vamos ver, cara, reza a lenda que todos os nossos amigos que conhecem o nosso perfil aqui e sabem que a gente ama muito o estilo de vida de Torino, dizem que estamos prestes a trair a cidade. Porque a gente vai se apaixonar por Barcelona.
Então, tu conhece Barcelona, né?
Conheço. Cara, é uma cidade muito linda mesmo, só que se vocês gostarem da vida noturna, véio, o povo fala que é uma maravilha. Eu tentei ir, só que a balada lá começa 1 hora da manhã. Aí, véi, vocês vêm falar qual foi meu fim, né? Será acordei, tipo, aquela que acorda 3 horas da manhã e perdi a festa, tava prontinho, só troquei pro pijama e continuei onde eu estava. Não consigo sair de casa muito tarde lá, as festas começam muito tarde. Então, mas se vocês gostarem de vida noturna, o povo fala que é maravilhoso. Mas até o turismo durante o dia eu também adorei. A cidade é muito legal mesmo.
Putz, a gente tá empolgado. Vamos ver. Eu também acho que eu tô ficando um pouco fora do target aí dessa turma da noite. Mas vamos ver. A gente tá com grandes expectativas e quem sabe a gente inaugura esse onda em Barcelona daqui uns tempos.
Olha aí. É o seguinte, no último episódio deste ano, na última entrevista deste ano, né, que a gente conversou com o Marcos Martinelli, no finalzinho a gente se despediu, e aí ele desejou Feliz Natal pra gente, e aí depois eu, porra, que gafe, né, a gente nem desejou Feliz Natal pro cara e tudo mais. Aí ao reouvir a entrevista contigo foi a mesmíssima coisa, cara. A gente se despediu, aí tu, ai, Feliz Natal, eu, porra, de novo, cara, 2 anos seguidos. Então, antes que você fale, Feliz Natal pra você, pra sua família, pra suas gatas, e Feliz Ano Novo também, Bruno. Obrigadão, muito mais falar contigo, e vamos aí torcer pra quinta temporada de BoJack ser melhor que a quarta.
Pô, cara, falta o último episódio, cara. Eu tô me segurando porque eu não quero que acabe. Mas, bom fim de ano aí pra vocês também. Feliz Natal. E, cara, usa isso ao favor de vocês no ano que vem. Quando vocês entrevistarem o cara na Itália no fim do ano, deixa no ar e fala, pô, e aí, você não vai desejar o nosso Feliz Natal, cara? Você não tá seguindo
aí. Pode crer.
Ah, é isso aí.
Obrigada, Bruno. Feliz, boas festas aí e boa viagem. Que a viagem seja tão boa quanto vocês estão aí, né, a expectativa de vocês.
Beleza, não, vai ser sim. Só o fato de que lá tá 14 graus a mais do que aqui, eu já tô puta feliz.
Ah, então fechou.
Valeu, Bruno, até mais, cara, boa viagem, tchau.
Abração, tchau, tchau, tchau.
Depois de mais um filho, depois de muito tempo. nasceu mais uma estrela no meio de outra guerra. Depois de tanta falta de gente que está fora, de gente que se fora pra gente antes da hora. Depois de um acidente, outra edição do Oscar, manchetes de enchente, oscilação do dólar. Depois de tanta conta, depois de tanta nota, depois de dar a volta, quero parar nesse final.
Pra completar aqui a nossa lista de spin-offs do Onden, em julho, né, deste ano, 2017, estreou O Nome Disso É Islã, com o Muhammad Puncha. Agora a gente vai ouvir a mensagem de fim de ano dele. E quando eu mandei essa mensagem pra Letícia, ela disse: eu amo Puncha. E eu só ouvi 10 segundos.
Foi mesmo. Nossa, gente, eu amo Puncha. Ele é muito legal.
Ele é muito legal.
E ó, é a mensagem dele, fofinho.
Não, demais, escutem aí.
Assalamu alaikum, que a paz esteja convosco. Aqui é o Puncha e eu tô passando aqui só para dar um recado para vocês. Queria desejar excelentes festas, que todos vocês tivessem um final de 2017 extremamente abençoado e proveitoso, que 2018 seja um ano onde possamos promover a dignidade da vida humana e o valor da diferença, e possamos aprender uns com os outros. Agradeço demais que vocês, ouvintes, tiveram a paciência de escutar o meu programa, e desejo a todos excelentes festas. E lembrando da época que os cristãos comemoram o Natal, o nascimento de Jesus Cristo, que a paz esteja com ele. Ele disse, de acordo com o Alcorão, no capítulo de Maria, que o dia que ele nasceu, a paz estava com ele; no dia que ele morrer, a paz está com ele; no dia que ele for ressuscitado, a paz também estará com ele. Então, que a paz inunde o coração de todas as pessoas, independentemente de suas religiões. Um grande abraço e assalamu alaikum.
Agora a gente vai para as nossas menções honrosas, não, como não podia deixar de ser, né? A gente não consegue ficar um ano sem falar os nossos episódios não preferidos, porque todos a gente gosta muito, mas que marcaram a gente, que não entraram no ranking. Que é bem a definição de menções honrosas.
Mas todos somos pessoas honradas, lembrando isso sempre. Primeiramente, isso aqui não tem ordem nenhuma, certo? É uma ordem aleatória. Não tem, um é mais honrado do que o outro, não. O primeiro que a gente vai querer falar aqui é o episódio número 141, O Japão e as Mulheres, episódio 2, com a Kemi Nagashima. Ela que nos surpreendeu, ela tem 16 anos, deve ter 17 já. E quando a gente foi conversar com ela, a gente até tava meio que... ah, vamos dar uma filtrada aqui nas perguntas e tal. Ela já mandou um vocabulário, assim, nervoso. E pô, a gente se arrependeu de não ter sugado mais, assim, da personalidade dela. Porque foi muito legal, cara. Era muito gente boa, muito gentil e muito, muito esperta, muito inteligente também.
É mesmo. E é mais um da série, né, do Japão, que
isso, exatamente,
fez um sucesso. É
isso também. E outras pessoas falaram isso também, né, que gostaram dela e tal, não sei o quê.
Foi.
Camila também ficou apaixonada por ela.
É impossível não se apaixonar, a Kemi é muito bacana mesmo. Outro episódio que a gente adorou muito foi o Onda em o número 150, O Caminho de Santiago, com a Kari Adams. E... olha só, Erika Jurge, como eu vou pronunciar com maestria, graças a você. Wilson Iwasawa.
Muito bem, tá de parabéns. Este foi
nosso
episódio de 4 anos e nós conversamos. Nós não só gostamos deles dois, né, da Karen, do Wilson, como da conversa em si, como o Caminho de Santiago passou a ser uma possível viagem, porque não era antes, né, pra nós.
De jeito nenhum, a gente nem pensava, né?
Exato, porque eu tinha uma ideia completamente diferente. Aí o Wilson mandou uma foto no Twitter recentemente com uma fonte pública de vinho, cara, durante o caminho. Porra, não tem como dar errado um lugar desse, né?
Estaremos lá.
Outro episódio marcante pra nós foi o episódio do golpe.
Foi.
O episódio do nepotismo, o episódio da Lava Jato, que é... o episódio número 149, Suíça e o Fruto Proibido, com o Alex Dietrich. Este nome não é uma coincidência, é o cunhado da Letícia. Ela sozinha entrevistou o Onda, mas as instituições democráticas foram mais fortes e estou aqui de volta.
Esse episódio ficou muito legal mesmo. A história do meu cunhado é... eu amo a história dele, sério.
Ele é muito pra cima, né, cara? Eu acho demais, massa o jeito que ele fala.
Demais, ele é 10. Eu falei igual a minha tia agora, ele é 10. Esse rapaz é 10. Tia Fátima.
a tia Fátima é mil, né, cara? A tia Fátima é massa demais.
Outra 10.
Melhor. É muito massa, ela é muito legal.
Outro episódio que a gente gosta muito é o Onde Islã número 3, Nós e os Refugiados. A gente gostou muito da entrevistada e do todo o teor da entrevista. Ela tem um projeto social, né? Ela tem uma veia social muito forte e eles meio que desmistificaram, assim, muita coisa da religião, né? Do Islã durante a entrevista. Eu achei muito bacana.
A entrevistada foi a Karine Garcês, que, não por acaso, depois de todos esses elogios, é cearense. Mais um episódio com o cearense que está nos nossos corações é o Nome Isso é Brasil, número 19, episódio com a Ana Miranda. Cara, Ana Miranda, eu tava muito nervoso, porque eu li algumas coisas dela já. E, porra, você fica naquela de... A Camila, ela tem uma teoria que é a seguinte, ela adora o Caetano Veloso, a Camila. Ela disse que se o Caetano Veloso passar por ela um dia, ela não vai falar porque ela tem medo do próprio Caetano destruir a imagem que ela tem dele próprio, entendeu? Então a Ana Miranda, ela causou isso em mim. Cara, vai ser muito foda, porque... E se ela for bestinha, né? Foi chatinha, né? Cara, mas a Ana Miranda foi um doce. Ela disse no final da entrevista, foi a entrevista mais longa que ela deu na vida.
Foi, né?
Foi muito massa, cara. Muito massa mesmo. Eu fui tiete mesmo na entrevista, porque...
Mas calma, ela falou mais longa que ela já deu na vida de um jeito positivo, não
isso,
foi
isso,
negativo.
Exato.
E ela ainda falou que passou muito rápido, e aí quando ela viu o tempo, né, de duração, que ela falou, nossa, e essa foi a entrevista mais longa que eu já dei. Ela foi uma simpatia, nossa senhora. Ela é um exato. Amor.
Eu fui a Fortaleza e não... Também passei 20 dias em Fortaleza. Não... É foda dizer isso, mas a Ana Miranda não coube na minha agenda. mas foi tão corrido que depois eu falei, caralho, eu prometi que ia tentar entrar em contato com ela pra autografar meu Desmundo e não acabei não indo.
Ah, mas também, né, Fitu?
É, foi.
Seu tempo lá não deu nem pra família direito.
É, era muita gente pra ver, corrido. Muita coisa pra fazer.
É.
E aí depois virou bodega, Pedro Bial entrevistou. É desse jeito, cara, a gente não tem mais paz depois disso.
Oh, mas esse negócio também de entrevistar quem você admira e tal, comigo foi o André Fran. Eu conhecia ele já, né? Eu achava ele mó massa e tal. E na entrevista eu tava mongol. Só que eu não fico nem você que consegue disfarçar, não. Eu fico, tipo, meu Deus, na minha cabeça, meu Deus, é o André Fran, André Fran. Sabe? Eu não conseguia. Você lembra que você até... Chegou. Tanto é que eu me achei tão mongol que eu não escutei a entrevista, velho. Não quero saber como é que eu fui, não quero focar em mim. E eu me lembro de você, tipo, chegou falando pra mim, ah, Lê, conta aquela história, não sei o que, aí eu, que história. Aí, tipo, e eu sabia qual era a história, velho, tão besta que eu tava.
Pra tu lembrar, foi marcante demais.
É, meu filho, tá vendo? É, vergonha sempre me marca como.
Só um adendo aqui. Ana Miranda não foi a única que nós entrevistamos e que depois Pedro Bial foi entrevistar também. Juvalauer também a gente entrevistou antes. E depois é que o Pedro Bial teve a ideia. Então, dica, se você quiser ir pro Pedro Bial, fale com a gente antes, que dá
exatamente,
sorte.
Exatamente, que o Pedro Bial dá sorte nada. O Pedro Bial tá ligadinho aí no Onda, hein? Aí já fica, porra, gostei dessa daqui, deixa eu entrar em contato.
É que eu sou modesto.
Outro episódio que a gente gostou muito... É o Mundo Interno, número 19, Natal Longe da Família. Por quê, né, gente? É a história da nossa vida. Do Felipe vai ser diferente este ano, mas a minha, cara. A gente sofreu tanto, meu marido e eu, que a gente começou a planejar um ano passar com a família e um ano passar aqui em Viena, né? Por motivos de grana. Porque viajar para o Brasil no Natal é o olho da cara. É pesado passar Natal longe da família e esse episódio foi muito legal. Ver aquele negócio, né? Ver que é normal e ter o conselho da Vanessa, ver como que a entrevistada... Qual que é o nome da entrevistada, vocês lembram?
É a Cristina Aguilar. Cristina Aguilar que colocou a gente naquela lista dos 8 podcasts imperdíveis, indispensáveis do Estadão.
É. E ela leva de um jeito bem bacana, né? Quer dizer... Não, ela tem um jeito saudável de lidar com a saudade.
É, ela sofreu, assim, mas ela soube driblar. E que foi o que a Vanessa. Foi o que a Vanessa falou, né? Tipo, é o lance. Você não pode mascarar o sofrimento, você só tem que saber lidar com ele, né? É um bom jeito de fazer as coisas.
É.
Por fim, a gente queria falar sobre o nome Ser África número 7, o nome das coisas. Recentemente no Facebook lá no nosso grupo, acho que foi a. Não sei se foi a Carla Rossi ou foi a Erika Jurti. Acho que foi a Carla Rossi. Acho que foi a Carla Rossi. Ela fez um comentário lá no post e aí falei que este foi o episódio de podcast mais filosófico que eu já escutei. De podcasts, todos os que eu já escutei. Porque eles. Eu não consigo nem explicar. Ela, a Eliana e o Calaf, eles conversam sobre os rótulos, sabe? Que a gente coloca nas coisas, nas pessoas e tudo mais. E achei muito pertinente essa discussão. E, assim, por mais filosófico que tenha sido, porque quando tem uma discussão muito filosófica, assim, você acaba meio que se perdendo. Eles não me perderam nenhuma vez. Foram uns 40 minutos, assim. O Gleiton, inclusive, mandou assim, cara, essa conversa tá tão boa que eu vou deixar mais do que normalmente eu deixo de tempo pro nome de Ser África, porque tá muito legal. E esse episódio, se você perceber, ele é um pouco maior do que os outros. Porque eles... Cara, foi muito legal. Se não tivesse tempo, assim, limite de tempo, tá, eu estaria conversando até agora. E eu estaria ouvindo.
Ele ficou muito bacana mesmo. Confesso que eu não me lembro muita coisa. Mas eu acho que eu escutei ele até duas vezes, tu acredita? Acredita, né?
Não, mas, claro que eu acredito.
Exatamente. Nossa, eu adorei esse também. Agora quem deixa sua mensagem de fim de ano é a Camila Navarro, do blog Viajando. E ela é responsável por indicar os livros em cada episódio do Ondem e do Onde Brasil.
Ô, gente, eu já vou começar dizendo que eu não sou boa nesse negócio de mensagem de fim de ano, não, viu? Eu sou ruim até pra desejar feliz aniversário. Mas o Felipe pediu para eu deixar um recado para vocês, então eu vou começar agradecendo a companhia de quem me acompanha aqui, lá no blog, lá no YouTube, ou qualquer rede social. E é aqui no Ondem que eu junto meu amor pela leitura com a minha vontade de conhecer novos lugares e culturas. Eu espero que vocês estejam gostando das dicas de livros que eu deixo aqui. E espero ainda contar com a companhia de vocês novamente em 2018. Então, Feliz Natal para todo mundo e um ótimo Ano Novo. Ufa, acho que eu consegui.
Apesar de ter dito que não gosta muito de mandar essa mensagem, mandou uma ótima mensagem. Né?
Foi mesmo. E eu sou igualzinha a ela. Eu não sei mandar mensagem nem de aniversário. Eu queria só falar oi, parabéns. Eu, por mais que eu goste da pessoa, não consigo falar mais nada além de parabéns.
Sabe o que eu queria? Eu queria que a pessoa soubesse que eu gosto dela, que eu tô desejando parabéns pra ela, que eu quero tudo de melhor pra ela, sem eu ter que falar, entendeu?
Você tem que falar nada também não, né? É só mandar um parabéns pra você mostrar.
Não, é isso que eu tô dizendo. Eu queria que a pessoa sentisse essa vontade que eu tenho de desejar tudo que há de melhor pra ela, sem eu ter que falar nada, porque sempre sai uma coisa menor do que de fato eu desejo, entendeu?
Tá combinado entre a gente, hein?
Ótimo. Não, mas manda, porra.
Só parabéns. A gente já sabe tudo que a pessoa... Ô, que mensagem mais linda do fim, gente.
Não, mas você foi massa esse ano. Você ligou pra mim de manhãzinha. Foi bem legal. Gostei. A gente conversou uns 50 minutos.
Foi mesmo.
Agora vamos lá pro craque da galera. Nós, além das nossas menções honrosas, além do ranking, nós colocamos lá no Facebook, no grupo da gente. Entre o nosso grupo. Você que não está lá ainda. E saiba onde a mágica acontece. E aí nós pedimos para as pessoas, nossos ouvintes, escolherem, né, espontaneamente, qual episódio elas gostaram mais. E o vencedor foi o episódio Criando Filhos Bilíngues, as duas partes do episódio Criando Filhos Bilíngues com o Tamer Castro. Confesso que eu fiquei surpreso, não pela qualidade do episódio, não, mas assim, porque...
É o que a gente falou antes, né?
O que foi que a gente falou antes?
Que o segundo é menos escutado do que
Sim,
o primeiro e tal.
É, e também porque não é sobre um país, né, e tal, foi um... Foi diferente, né? Um episódio diferente. Eu realmente fiquei surpreso. Mas, assim, foi uma surpresa boa. Então, parabéns aí ao Tamer, que mais um episódio e ele pode pedir música.
Antes de continuar, só pra gente mostrar serviço, a Cirlei acabou de comentar aqui no Facebook que a gente pediu pra as pessoas mandarem love pra gente. Aí a Cirlei Pinho comentou aqui, já se foi uma hora depois... Mas mando meu amor pelo Ondem mesmo assim. Sirley, só pra você ver que já passou uma hora e eu e o Felipe estamos gravando ainda. Então, pra mostrar serviço, Pra vocês apoiarem a gente. Opa! Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso.
Eita! Calma. É, aí é o... Agora você tá perdendo ouvintes mono, bi e trilingue, né?
Foi, gente. Falei nada, só falei a palavra foi aqui.
Despretensiosamente.
Que ofensa foi essa.
Tipo, é, como é que a gente fala? É mensagem subliminar, né? Todos que nos apoiam.
Pois é, pô. Só falei o verbo apoiar. Lindo o verbo.
Melhor verbo.
O texto do Facebook fica lindo, né? Agora, opa, vamos continuar agora.
Agora... A gente vai ouvir a voz mais doce da minha vida, Camila Valente, manda sua mensagem de Natal e também...
Participação especial.
Então, participação especial, obviamente, de Sofia Teixeira Valente.
Oi, pessoal. Aqui é Camila Valente e eu queria desejar para vocês um maravilhoso 2018 com muita saúde, muita paz, muita alegria e um maravilhoso Natal também para vocês e toda a família. E como vocês já devem ter percebido, o som do mundo não existe mais, por motivos dessa garotinha que aqui tá falando. E é muito... Pra mim, não deu muito certo, porque o som do mundo, ele requer uma pesquisa muito grande. E a Sofia, ela... A Sofia, ela requer um... Ela tá numa fase que ela quer ficar comigo o tempo todo. Então, eu não tenho essa disponibilidade para ficar pesquisando o tempo todo. Mas eu continuo fazendo a curadoria, mas infelizmente, por agora, o som do mundo vai ter que ficar um pouco afastado. Pode ser que eu volte em 2018, mas é isso. Então, tudo de bom para vocês e nos vemos em 2018. Um beijão, tchau, tchau.
Então, como a Camila falou... O som do mundo está em stand-by. Não foi necessariamente um adeus, mas foi um até logo. É um hiato, né? Como diria Los Hermanos. Então, obrigado Camila, obrigado Sofia pela participação especial. E ano que vem, como a própria Camila falou, ela vai continuar escolhendo as músicas, fazendo a curadoria para os episódios. Mas o episódio do Som do Mundo... Né, não vai ter, mas a gente deixa nos posts e tudo pra você conseguir reunir as músicas e ouvir aquelas que lhe agradarem.
E agora a gente tá caminhando pro fim do nosso episódio especial de final de ano e a gente queria fazer alguns agradecimentos. Primeiro, a gente gostaria de agradecer quem contribui diariamente para que nosso podcast se mantenha no ar.
Essas pessoas, obviamente, são o Gleidson, que da edição, né, que edita todos os episódios. A Camila Valente, que escolhe as músicas e me ama, né? É importante. O Brão Barbosa e o Matheus Teixeira, meu irmão, que fazem as vitrines. A Camila Navarro, do blog Viajando, que indica os livros.
Além, é claro, dos nossos companheiros podcasters, Vanessa, Eliana e Puncha.
E a gente queria agradecer também a quem, ao longo do ano, né, divulgou o Ondem. São várias pessoas, entre elas a própria Lidia Aguilhar, como a gente falou. Todos, e outros amigos podcasters também que nos divulgaram, né? O pessoal lá do Chuta na Escada. Pessoal muito gente boa. O pessoal do Indicação, inclusive, que a gente participou lá, né? O pessoal do Tricô de Paz. Então, é foda ficar listando, porque você sempre esquece alguém, mas você que eu esqueci, sabe que você mora no meu coração. E
também... Saiba que não esqueceu, né? Só não, não falou, mas a gente sabe o valor que tem aqui.
Você é uma menção honrosa no meu coração. todos os nossos apoiadores também, por que não? E a razão de tudo isso acontecer, obrigado a todos vocês, ouvintes. É por isso que o Ondem existe, pra vocês ouvirem. A gente vai se despedir agora e eu vou ler aqui a mensagem do Gleidson, porque é o seguinte: Gleidson, ele editou mais de 200 episódios, né? Entre Mundo Interno, entre O Nome Disso É Mundo, Isso É Brasil, tudo mais. Ele trabalhava numa determinada empresa e ele saiu dessa empresa e passou num concurso e agora ele não tem tempo mais para nada, nada. E aí ele estava fazendo no sacrifício. Foi preciso eu perguntar a ele se estava tudo bem para ele dizer, ixi, tá não. E aí nós conversamos e infelizmente o Gleidson não vai poder mais continuar com a edição. Nós já estamos providenciando um novo editor. E o Gleison deixou uma mensagem aqui pra vocês. Ele é um rapaz tímido, por isso ele não mandou áudio, ele mandou um texto. Quem vai ler o texto sou eu, porque a Letícia chora. Então, é capaz dela já estar chorando, inclusive.
Não, então eu mas eu só li uma frase ali e eu falei, o Felipe foi bem sábio.
Então, abre aspas. Gleison, inclusive, você pode colocar pianinho dramático pra dar um ambiente aqui pra Letícia chorar ainda mais. Abre aspas. Eu tô com essa impressão que tô saindo de fininho de uma festa cheia de amigos e que daqui uns minutos, quando derem por minha falta, vai todo mundo ficar dizendo: pô, sacanagem, o Gleitson nem se despediu. Não lido muito bem com despedida, nunca sei o que dizer, mas fico realmente feliz e orgulhoso sempre que lembro de cada edição que fiz do Ondem, cada vez em que reescutava o episódio, pensando no que os ouvintes gostaram mais ou não gostaram nem um pouco. Cada trilha que eu subi ou baixei no momento certo, cada coisa que eu cortei ou deixei passar. Todos os elogios que recebi estão guardados para sempre na gaveta de autoestima dentro do meu coração. Obrigadaço aos meus companheiros e a todos os ouvintes. A gente vai sempre ser da mesma família. Um cheiro. Ele coloca aqui entre parênteses. Insira aqui um gif de um cara soltando o microfone no chão e saindo ao som dos aplausos. Então, suma os aplausos. Fecha aspas, Gleitson, você é foda demais, você não precisava nem ter dito, se você tivesse só dito, bicho, não dá mais, eu já ia entender tudo. Então, obrigado por tudo nesses 4 anos e todos os outros anos de amizade. A gente vai sentir sua falta, obviamente, mas quem vier para lhe substituir, com certeza vai fazer um ótimo trabalho. Lê, para de chorar e fala alguma coisa.
Cara, graças a Deus, essa insira um gif aqui. Eu tava chorando, confesso. Mas esse insira um gif aqui me fez rir e agora eu tô boazinha.
Que ótimo.
Mas essa festa não vai ser a mesma sem você, Gleison. Ih, aí agora? Não, agora é tudo, pessoal. Beijão.
Opa! Então, minha gente, obrigado por mais este ano. Lê, obrigado. Obrigado, Eliana, Puncha, Vanessa, Camilas, Sofia também, por que não? Este ano foi muito bom. Todo ano é bom, cara. Mesmo que aconteça um revés ou outro, acaba que é bom, né? E aí 2018 vai chegando aí. Teremos novidades. Aquele episódiozinho de novidades já tá no forno. E obrigado por vocês que nos ouvem. Por vocês que nos ouvem e nos apoiam. E feliz 2018 pra vocês. Feliz Natal. Pra quem é de Natal, né? E não Natal cidade, Natal cristão. E até ano que vem.
E a meta de 2018 é parar de falar exato, exatamente.
Ah, e vamos, eu falar muito coisa. Bem, né? Porque eu falo muito bem a cada 2 anos.
Então, muito obrigado a todos vocês pela companhia, minha gente. E continue conosco ano que vem aqui. Um beijo, Fi.
Beijo, Lê. Até ano que vem.
Até ano que vem. Feliz Natal.
Tem isso também. Feliz Natal. Tchau.
O nome disso é mundo. O nome disso é terra.